vou apresentar as obras. Primeiro, o filme. O filme que nós veremos é de uma cineasta franco-alemã. O nome dela é Angela Schenelek. E ela, Angela Schenelek, ela tem um filme chamado Orly. Orly é do aeroporto, né? Que fica no sul de Paris. Um imenso aeroporto gigante. E a obra toda, a Angela, ela escreve, ela dirige essa obra, que se passa nesse aeroporto. São três crônicas muito bonitas que a autora nos propõe e que serve de estudos aqui para o nosso trabalho. Com essa obra, nós veremos uma obra belíssima de Olavo Bilac, nosso querido poeta Olavo Bilac, final dos anos 1800. Olavo Bilac vive até 1918. O pai dele era médico. O próprio Olavo Bilac estudou medicina também depois, né? Não chegou a concluir, mas estudou. E ele sempre tinha aquelas preocupações humanas. Era um patriota, né? O Olavo Bilac, conhecido como o nosso príncipe dos poetas, o nosso querido autor parnasiano, uma obra muito bonita para os nossos estudos aqui, um aprofundamento em Olavo Bilac. Com Olavo Bilac, nós veremos um livro chamado Peixeirinho. Peixeirinho é uma pequena joia da nossa época, da nossa literatura. Do Tino Freitas, nosso querido escritor de Fortaleza, e o Matheus Rios, que ilustra. Uma parceria linda nessa obra. E desde a apresentação da obra, da dedicação, a própria dedicação da obra já mostra a alma dela. Olhem como é que é feita a dedicação. O Tino Freitas, ele dedica assim: para Andréia, minha passardinha, passardinha, e Maria Vitória, que se divertiu comigo criando nomes para os desenhos, do Matheus, antes da história virar livro. E o Matheus dedica para os meus irmamigos. A obra é toda cheia de neologismos, uma obra tão importante para os nossos dias, tão atual para os nossos problemas cotidianos da nossa época. Peixeirinho. Veremos esta obra também hoje. E uma obra de um escritor basco, que é o Barrenet Seyer, o Iban Barrenet Seyer, O Conto do Carpinteiro. Este O Conto do Carpinteiro provavelmente é uma obra que ainda será estudada outras ocasiões na academia. O Iban, ele é um ilustrador e também o escritor desta obra. O Conto do Carpinteiro é uma das parábolas muito potentes para uma época como a nossa e muito instigante. O Conto do Carpinteiro. São essas obras que veremos hoje à tarde no aprofundamento. Por favor, considerem tudo que nós veremos agora à tarde como um desdobramento daquilo que estudamos ontem. Não é? É um aprofundamento, é um desenvolvimento. Então, anotem considerações, questões, porque teremos intervalos, conversaremos a respeito, teremos vários espaços para isso. Vou iniciar partilhando a tela com os senhores para irmos direto a este aeroporto, a Orly, uma moça está indo para Montreal, no Canadá, e o rapaz está se deslocando para São Francisco, cidade linda, lá do oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, do outro lado, muito longe de onde a moça está indo. E eles se encontram nesse aeroporto. E a obra traz a conversação deles. Vamos iniciar a ilustração.
Ah, j'ai pris des affaires bien trop chaudes. Hein.
Pourquoi vous savez où?
À Montréal, et vous?
À San Francisco. Il fait quelle température à Montréal?
Je sais pas, mais il est plus froid qu'ici.
Mais il va bientôt faire jour là-bas, non?
Ouais. Faites quoi, San Francisco?
Je suis producteur de musique.
Vous produisez de la musique? Ah bon? Ah, ça m'arrive, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas. J'en ai pas besoin. Ça te convient? Écoute, ça sert à rien. Maman, je m'en fiche. Maman, je rentre dans l'avion. Oui. Salut. C'était ma mère. Votre mère vit toujours?
Bah oui, évidemment.
Je vois pas ce qu'il y a de si évident que ça.
Os dois se encontram neste aeroporto e a diretora coloca as pessoas passando na frente. Parece que não, que eles são distantes, periféricos, não estão próximos de nós. Não é aquela filmagem que você tem os dois e é límpido. Todas as outras, os sons ambientais, as pessoas que passam pelo aeroporto estão distantes. Não. Ela coloca na nossa frente, como se aqueles personagens não fossem de grande relevância, como são na obra. Ou seja, como um é em relação ao outro, a diretora faz com que nós, que acompanhamos a obra, sejamos com relação a eles. Muito bem. Na obra de Tino Freitas e Matheus Rios, eles mostram isso existencialmente. Na forma do peixeirinho. Peixeirinho é uma criatura que não é um peixe e que não é nada que se conheça nem que se saiba, aliás, o que possa vir a ser. E eles, os desenhos são de uma beleza, que encontram equivalência no texto. Peixeirinho acordou bem cedo no litoral. O sol também despertava, bocejava uma água. E o sal. Veja onde surge o peixeirinho, está bem? Então, eles descrevem esse peixeirinho. Por favor, considerem se já viram alguma vez na vida dos senhores algo ou alguém assim. Penas no rabo e nas asas. Dorso coberto de escamas. Bico laranja e comprido. Bigodes e barbatanas. O que é isso? Isso é o peixeirinho, como eles denominaram. Bom, só que quando o peixeirinho surge, as gaivotas e os outros animais olham para ele, tudo que está ao redor, ele fica triste, ele fica chateado pela maneira como o consideram. Então, o Tino escreve para nós. Era, sim, muito esquisito o peixeirinho. Por isso, vivia sozinho. Ninguém se aproximava para lhe ofertar carinho. Quando, nos elementos que migram, conforme vimos na primeira parte, né? Dos infinitos nas gotinhas d'água, quando certos elementos atávicos, anacrônicos, fora da ordenação geral das coisas, surgem, migram para os nossos dias, muitos desses elementos surgem como peixeirinhos. Se não cuidarmos da disposição das coisas, surgem como esquisitices. Por exemplo, esse casal se encontra no aeroporto, né? O Vicente e a Julieta. Eles logo vão fazer a apresentação e trocarão, um dirá o nome ao outro. Nesse momento do encontro, parece que tudo que existe é o que nós temos diante de nós, neste encontro. Ora, mas não são seres que tiveram toda uma existência até esse encontro? não podem fazer migrar inúmeros elementos para esse encontro, que pode virar uma amizade, pode não virar, pode ser simplesmente um encontro no aeroporto e mais nada, mas também pode ser, eles podem ficar amigos, pode ser ter uma continuidade. Que com o aporte destes elementos de anterioridade podem ganhar dimensões importantes para eles. Pode, eventualmente pode ser assim. Mas eles contam com esses recursos, com esses peixeirinhos que podem surgir na vida deles? Ou eles não contam com esses recursos? Quem são esses peixeirinhos? Por exemplo, no meio dessa conversa, a moça Juliette pode dizer para ele que ela lembrou de certa vez no Canadá, quando ela teve uma amiga que contou para ela sobre uma expedição que andava em região aos Grandes Lagos ao sul, em direção a Michigan, etc, etc. Peixeirinhos. Podem ser muito esquisitos, dependendo do que se passa ali na hora, mas podem vir a hidratar essa relação, aprofundar essa relação. Não é o que ocorre na história do Tino Freitas logo de início. O peixeirinho fica muito deslocado diante de tudo. Voava, ele mostra como é que era um peixeirinho, algumas das características. Ele diz, voava sobre os coqueiros. Olha que estranha criatura, voava sobre os coqueiros como um pássaro. E nadava sob as jangadas, como um peixe. E em noites de lua cheia, cantava suas mágoas. Realmente. E aparece um monte, um cardume, todos os peixinhos ali olhando para ele. E ele chateado, mergulhando, desolado com essa situação toda, o peixeirinho. Essa personificação que os autores fazem desses elementos deslocados ao longo da vida trazem certas relevâncias. Como nesse encontro do aeroporto, que a Schenelec está nos trazendo, essa diretora alemã e escritora, há certas lembranças, certas conversas que um ou que o outro coloque nesse momento pode fazer até com que um deles não se sinta adequado ou à vontade e queira se levantar e sair dali. Pode, não é? Ou pode causar curiosidade, interesse, aproximação, uma interseção melhor e ele querer ficar. Também pode acontecer isso. Isso não depende apenas do peixeirinho. Isso depende do contexto. Pode haver uma urgência qualquer no aeroporto, o barulho ambiental se tornar maior, qualquer coisa dessa natureza, há muitos fatores envolvidos. Nem tudo depende dessas infinitos que migram para essas gotículas de água do nosso cotidiano. Como é que era a canção do peixeirinho? Tino Freitas diz, a cantiga do peixeirinho misturava buzina de caminhão, sirene de ambulância, uivo de bicho-papão, seu canto triste noturno e sua voz desafinada mantinham tudo acordado até o fim da madrugada. E aí parece o peixeirinho com seu biquinho alaranjado cantando para a lua. Mas já voltaremos a ele em alguns momentos, tá bem? Primeiro, vou partilhar a tela com os senhores para...
Tu vas pour combien de temps?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Votre vol, il est à quelle heure?
10h40. Et le vôtre?
11h05. Vous n'avez pas mangé? Vous l'avez pas trouvé?
Non. Je juste aux objets trouvés, mais rien, quelqu'un l'a embarqué.
Ah, vous allez peut-être le récupérer.
Ça m'étonnerait. Je croyais que j'avais en plus laissé mon portable dedans, mais non, il est là. Je crois qu'il n'y avait plus rien dans les poches. J'avais tellement chaud.
N'est-ce pas un père ?
Pardon ? On était deux associés, on était des propriétaires. Pendant 3 ans, il y a des moments ça marchait pas mal, des moments ça marchait pas trop. On travaillait comme des dingues, mais à la fin, j'en pouvais vraiment plus. Parce que financièrement, c'était... On était de plus en plus endettés.
Et il était où ce restaurant ?
Dans le 20e.
Oui, mais où exactement ?
Rue de la Bidassoa. Ça s'appelait Rose. C'était vraiment un très bel endroit. Mais financièrement, c'était l'enfer.
Et vous êtes plus endettés ?
Non. J'ai revendu ma part et je suis un peu à voir. Le reste des dettes, c'est ma mère qui les a remboursées. C'est bizarre. Ma mère a pas mal d'argent. Pas une fortune, mais elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut. Mais quand même, elle joue au loto. Il y a 15 jours, juste avant que j'arrive, elle a gagné 611 euros. Elle était mais folle de joie. Et dans son euphorie, elle m'a dit, sans compter les 8000 euros que je t'ai avancés. Elle le pensait vraiment, je la connais. Et la nuit suivante, quand j'étais dans mon lit, je me suis dit que vraiment, elle voulait que je rembourse 8000 euros. Elle n'a pas besoin de cet argent.
Voilà.
Le fils de ma meilleure amie s'appelle Elias. C'était vraiment difficile de lui trouver un prénom. Donner un prénom à un enfant, apparemment, c'est pas évident. Vous pensez que c'est un homme ou une femme qui a un prénom manteau ?
Aucune idée. Peut-être qu'il est maintenant, je sais pas, dans un bureau.
Quel genre de bureau ?
Je sais pas. Parfois, on ne sait pas ce qui se passe.
Mais vous, vous imaginez quel genre de bureau ?
Ben ici, dans l'aéroport. On n'est jamais sûr de rien. Pas peut-être qu'il vient maintenant accrocher un porte-manteau dans une pièce quelconque.
Et après ?
Ben rien.
Angela Schenelec, qui est la directrice et scriptrice allemande de cette œuvre, faz várias marcações importantes aqui. Quando a moça perde o casaco, o que ela faz? Ela levanta e sai correndo. Deixa a bolsa dela ali. Os documentos, passaporte, celular. Mostra uma certa confiança no rapaz. Um certo vínculo que ele já tem para ela poder fazer isso. Né? De outra forma, ela iria com bolsa e tudo mais atrás do casaco dela. Outro elemento, vocês notam que os sons ambientais vão serenando, as pessoas se afastam e a cineasta mostra várias aproximações bastante mecânicas, pontuadas nessa aproximação, enquadrando então a Juliette e o Vicente nessa conversação, né? A Natasha Renier, que é essa atriz belga, que faz o papel da Julieta, e o Bruno Todeschini no papel do Vincent. Aqui eu gostaria de acrescentar algo, encartar, na verdade, algo. O conto do carpinteiro, deste jovem e notável escritor basco, o Iban, Barrenetxea, ele vai oferecer para nós um encarte que mostra um dos principais, talvez, um dos principais elementos de dificuldade e de encaminhamento quando conversamos sobre a migração de pequenas inspirações, os infinitos, para as gotículas de águas do nosso cotidiano. Então ele nos conta. Era uma vez um laborioso carpinteiro que se chamava Firmin. Muito bem. Bom, aliás, um excelente carpinteiro, Firmin. O livro mostra realmente que ele alcança uma um índice de perfeição muito raro na carpintaria. Ele fabricava rodas tão perfeitas que o impulso de um olhar bastava para fazê-las rodar. Rodavam, rodavam até se perderem além do horizonte, e só passados 1 ou 2 anos tornavam a aparecer do lado oposto, depois de terem percorrido o mundo inteiro. Ele disse que tudo que esse carpinteiro fazia era realmente notável. As mesas, por exemplo, nunca bambeavam. Melhor ainda, eram tão graciosas e tão delicadas que, olhando para elas pelo canto dos olhos, pareciam dançar um minueto. Suas esculturas, ah, suas esculturas! Esculpiu uma pastorinha tão linda, tão natural, que ela recebeu pedidos de casamento e foi admirada e invejada até que alguém a roubou. Bom, acontece que por ser um artesão tão notável, logo alguns começaram a procurá-lo com tarefas muito difíceis. Observem a tarefa que então cai em suas mãos. Um dia, um mensageiro, adornado com os brasões do barão von Bombus, bateu na porta de Firmin. Mensagem urgente. Apresentar-se de imediato no palácio do barão. Atender ao chamado com a maior celeridade. O que aguardava o Firmin era realmente algo muito grave, muito grave. Ele chega lá e encontra o barão na cama, acamado e com o médico, estava com febre, estava acompanhado pelo ministro, pelo cardeal, e estavam todos muito, muito apreensivos. O barão tinha perdido o braço direito. E aqui o livro conta como isso aconteceu, houve uma batalha, ele acabou perdendo o braço, não é? E queriam então que este jovem artesão Firmin construísse, reparasse, colocasse uma prótese. Imaginem, considerem a dificuldade deste carpinteiro. Ele não se fez de intimidado com isso e aceitou o desafio. E foi para casa, trabalhou nisso muitas horas, muitos dias, até trazer o braço e colocar no barão para que ele testasse. O barão von Bombus experimentou o braço, brandiu sua espada favorita e começou a desferir espadadas, fazer pintas, dar estocadas à torto e à direito. Quando ficou satisfeito, dirigiu-se a Firmin, apertou-o efusivamente em seus braços e exclamou: "Excelente trabalho, senhor carpinteiro. Excelente este braço de madeira, é sem dúvida nenhuma melhor que o original." Bem, Firmin, então, foi regiamente recompensado pelo trabalho notável que ele fez, foi condecorado e voltou para sua oficina. E o barão que fez foi. Pegou o tanque de guerra dele e voltou lá para a batalha dele. O Firmin, que era um notável carpinteiro, considerava a natureza do que ele estava fazendo dentro do âmbito da sociedade, da época, ou simplesmente para ele estávamos tratando de arte. Ele estava fazendo uma modelação da arte de tal forma que não só se equiparava a um braço, como ia além dele na sua arte. Era disso que se tratava? Como o Firmino lidava com isso? Num encontro que você tem de maneira completamente aleatória no aeroporto no sul de Paris. Você está indo para uma cidade, ou para Montreal, no Canadá, ou para São Francisco, na Califórnia, encontra uma pessoa, conversa com a pessoa, estabelece um vínculo provisório de confiança, de amizade, daquele momento. Esse elemento entra como uma prótese em relação à sua vida, às suas coisas. Entram elementos de sedução, entram elementos de outra ordem, que parecem encaixar tão bem no encontro que às vezes vai durar 2 horas, 3 horas. Talvez você nunca mais encontre essa pessoa. Terminado isso, você volta para o seu dia a dia, para as suas coisas, e aquilo significou tão pouco que fica perdido no meio das suas coisas. Você agradece pelo encontro, se despede, adeus, assim. Isso dependerá de uma série de coisas, do que está se passando na sua vida, na vida da outra pessoa, etc. Vamos ver como prossegue a história. Von Bombus voltou a bater na porta da oficina de Firmin. Mensagem urgente. Apresente-se imediatamente no palácio do barão. Atender ao chamado com a maior presteza. Que enorme fatalidade, se lamentava a baronesa. Liderando seus homens no campo de batalha, o barão Von Bombus perdeu agora o braço esquerdo. Bom, vocês podem imaginar o que faz o Firmin, não é? A primeira coisa é que eles tentaram encontrar o braço do homem que perdeu lá no campo de batalha, mas não encontraram. Então, o Firmin teve que, a partir do braço direito, que ele havia reconstruído, por analogia, por semelhança, por disposições, fazer este outro braço. O barão Von Bombus experimentou o novo braço de madeira. Excelente trabalho, senhor carpinteiro, excelente trabalho. Este braço de madeira é, sem dúvida nenhuma, melhor que o original. E então tudo se repete. Como muitos encontros em aeroportos se repetem de outras formas em nossas vidas. Em viagens, em coisas que fizemos, que deixamos de fazer, são muitos os elementos parecidos a esses. O que vocês acham que ocorre a partir daqui? De novo, claro. Então comemoraram que agora o barão tinha os dois braços de novo, Firmin volta à carpintaria, né? E quando ele chega à carpintaria, havia lá o moleiro do povo, o sujeito mais insociável, egoísta e mão de vaca num raio de 50 léguas. Passou-lhe pela cabeça que Firmin seria capaz de melhorar as pás do seu moinho, para que girassem mais rápido e fosse moído mais trigo em menos tempo. Aquilo não pareceu nada complicado para Firmin. Imagina, Firmin havia feito os braços do barão. Para ele, isso era uma façanha muito pequena. O autor, o Iban, coloca isto como um elemento dispositivo de contraste que avisa seu leitor. Diz, olha, Firmin agora já está fazendo o elemento, a arte, a sua carpintaria, notável, rara, única, mas dissociada de qualquer outra coisa. É a carpintaria pela carpintaria. O que acarreta riscos diante de contextos como os que vivemos. Né? O que acontece se Firmin começasse a perguntar? Devo fazer este moinho para este homem, um homem egoísta, um homem que só pensa nele mesmo, devo fazer tal coisa? Não seria interessante conversar com este homem primeiro? Não é o que ele faz. Ele faz algo tão perfeito, tão formidável, quando liga, as pás giram numa velocidade tal que o próprio moinho sai, decola e sai voando. De tanto que ele fez. Claro que o outro não gostou nada disso. Não era esse o propósito. O que mostra que o Firmin estava interessado, sim, na arte pela arte, na perfeição pela perfeição, na situação em si, desvinculada de uma série de elementos. um dos problemas da nossa época. Não é um dos problemas. Determinadas vivências que podem ser prazerosas, que podem ser bonitas, importantes, profundas, talvez indexadas, conversadas, associadas com uma série de outras relevâncias, trouxesse elementos existenciais de maior profundidade e pertinência para uma época, o que nem sempre ocorre, não é? Firmin volta para sua oficina e lá permaneceu trabalhando por 4 dias e 4 noites ininterruptas. Sabe o que ele estava fazendo? O barão agora perdeu de uma vez só as 2 pernas, de uma única vez. E claro que recorreram ao Firmin e ele então disse que faria sim. O que acontece então? Excelente trabalho, senhor carpinteiro, excelente trabalho. Estas pernas de madeira são, sem dúvida nenhuma, melhores que as originais, exclamou o barão entusiasmado. E o que faz o barão com essas novas pernas, com esses novos braços? Ele volta para a guerra dele. Era o que ele sabia fazer. Que aprendizagem há nisso? Onde fica o peixeirinho nessa história toda? Como isso se traduz nas nossas vidas, no nosso...
Quando rentrer ao Canadá, Joseph m'a demandé ma main. Pendant un certain temps, j'ai eu l'impression qu'il avait toujours eu dans la tête de ne pas rentrer au Canada sans avoir trouvé une épouse. Et après, j'ai eu honte de penser ce genre de choses. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être aussi banal que ça. Il n'y avait aucune pression de sa part, il m'a demandé d'y réfléchir, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais pas l'impression que j'avais un temps fou devant moi non plus. Hein.
Mais Joseph, c'est...
Mon mari.
Mais vous vouliez pas voir Montréal avant?
C'est beau, Montréal. Hein. Vous connaissez?
Non. Bon, je connais Toronto.
Toronto, c'est complètement différent. Non, je voulais pas m'y rendre avant. Mon mari est psychanalyste. Il était venu faire un stage dans un centre thérapeutique. On s'est rencontrés chez Beausport. J'étais venue acheter un boudin de couleur, là, une frite en mousse, pour le fils de ma meilleure amie. Toutes celles qui restaient, il les avait sous le bras. Je lui ai demandé s'il pouvait m'en laisser une, il m'a dit de choisir.
Voilà. Au moment... Nessas conversações, há uma parte nessas conversações que talvez faça surgir algo que vá além de um processo industrial de relação, de comunicação, de encontros movidos a elementos de sedução, de superficialidade. Existe um momento que possa surgir, por vezes. Qual é? É um momento, é uma frase, uma interseção que toma um outro caminho? O que faz quebrar, por exemplo, o que acompanhamos em uma história como Conto do Carpinteiro? O Iban, esse escritor basco que escreve este livro, ele faz as coisas irem muito mais longe. Ele descreve que se não existe uma pausa do carpinteiro no seu ofício, se ele apenas busca pela melhoria do elemento pelo elemento, descontextualizado de todo o resto, sem a conversação com todo o resto, o autor diz: estamos com problemas graves. Para não deixar dúvida disso, acontece algo realmente, além de tudo que estamos vendo, de uma escala muito maior. E o autor, então, propõe algo impensável, inclusive para eles. O barão, no meio da guerra, agora perde a própria cabeça. Observem o que o autor está nos propondo. Eles procuram pela cabeça do barão e não encontram mais. Perdeu a cabeça do barão. Bem, trazem o corpo do barão de volta, sem a cabeça, e vão atrás do Firmin, do carpinteiro. Aquele sim era um desafio à altura do nosso prodigioso carpinteiro. Dentro da simbologia do que isso representa numa sociedade como a nossa, considerem a relevância do desafio do carpinteiro, dele tomar para si esse desafio, do que isso corresponde, do que isso acarreta. E ele vai trabalhar. Passaram-se dias, passaram-se noites, passou uma semana, veio outra e passou mais uma. E quando todos começavam a se impacientar, Firmin saiu da carpintaria com a nova cabeça de madeira do barão von Bombus. Colocou-a sobre os ombros do barão. Todos os presentes fizeram silêncio e prenderam a respiração. E o que acontece então? Acontece algo muito distante do que as linhas anteriores propõem. O barão von Bombus permaneceu placidamente deitado, com os braços, suas pernas e sua cabeça de madeira imóveis, sem mostrar a menor intenção de se levantar da cama à procura de algum inimigo. E foi então que o médico, a baronesa, o ministro e o cardeal se entreolharam e, entre suspiros de alívio, se dirigiram ao carpinteiro, abraçando-o, entregando-lhe bolsas repletas de ouro e exclamando alegremente: eles, não o barão. Excelente trabalho, senhor carpinteiro, excelente trabalho. Esta cabeça de madeira, sem dúvida nenhuma, melhor que a original. O Ibã faz uma advertência imensa para uma época como a nossa. Das simulações do exercício prodigioso de uma arte que não conversa mais com o que acontece ao redor, mas se tem a si mesma como único propósito de exercício, podemos terminar, pelo menos na história dele, desta forma. Própria simulação no lugar daquilo que havia. Em alguns casos, isso é bastante discutível, temos vários elementos filosóficos a considerar. Em outros, é inconcebível, não há lugar para algo assim. A diferenciação nem sempre é exata. Nem sempre sabemos quando essas próteses, quando esses elementos vão de fato nos ajudar. Às vezes, um profundo estudo é necessário. Imaginem, então, num encontro que temos com alguém, por afinidade nos aproximamos da pessoa, há uma confiança num aeroporto na França, entre pessoas que nunca se viram. Eles conversam, parecem ser amigos, conseguem falar abertamente, francamente, sobre o que passam de suas vidas. Em que ponto toda a pintura social, a maquiagem social ficou para trás? Em que ponto já é agora outro elemento da existência, longe da carpintaria que vimos? Até que ponto há uma mescla? Isso pode ser mensurável, pode ser acompanhado? Como? Talvez em tudo isso nós tenhamos o peixeirinho afastado, distante, já nem se pronuncia mais, ou o peixeirinho próximo, ou o peixeirinho de outra ordem. São os vários elementos que encontramos aqui. Peixeirinho, de Tino Freitas, Matheus Rios. É muito provável que uma parte significativa de pessoas nos contextos na atualidade, tenha, quando lembra de certos elementos, é provável que uma parte significativa tenha recursos para lidar com elementos do cotidiano, no sentido de fazer migrar certos infinitos que habitam suas existências para as gotículas do cotidiano. Isso é feito por reminiscências, às vezes. Isso é feito por inspiração, às vezes. Isso é feito por dados intuitivos, às vezes. Isso é feito, às vezes, inclusive, por uma instrumentalização mecânica, puxando um livro, uma fotografia no celular, conversando a respeito. São muitos esses fatores. A fluência em torno disso depende de uma série de questões que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida. Na obra Peixeirinho, que ilustra uma dessas situações, metaforicamente falando, o peixeirinho não se encontrou em uma situação confortável. É como se ele, ao chegar numa época, num contexto, encontrasse tudo tão pesadamente feito, como na crônica do carpinteiro que vimos há pouco, como na dimensão industrial de certas coisas humanas, que não sobrasse espaço para alguém como Peixeirinho, para uma inspiração que não tivesse exatamente uma métrica ordenada, uma lógica ordenada, mas que fosse fruto de uma brisa, de um poema, de uma emoção. E no livro acontece o seguinte: um dia, de manhãzinha, Peixeirinho foi perseguido por toda a vizinhança, que não havia dormido. Aflito, esbaforido, fugiu o pobre bichinho. Voou, nadou, correu em busca de algum ninho. Quem eram esses que não aceitavam o Peixeirinho? Quem eram esses que estranhavam o Peixeirinho, a ponto de dizer: não há lugar na nossa sociedade, no nosso mundo, na nossa vida, para alguém como você, Peixeirinho? Você tem pedaços de vegetais, pedaços de pedras minerais, pedaços de criaturas humanas, pedaços de outros bichos. Nós não sabemos o que é você, Peixeirinho. Quem são esses que não sabem lidar com algo como o Peixeirinho? O que precisariam aprender, ser, estar, para que algo como o Peixeirinho pudesse interagir? Os autores, então, mostram um pouco disso para nós. Naquela perseguição, na busca, na fuga desesperada, Peixeirinho entrou em um portal mágico no meio de uma pedra furada. Onde é esse portal mágico? Onde é essa pedra furada? É quando, por exemplo, você encontra alguém em um aeroporto e, naqueles poucos momentos, você, ao invés de seguir uma pauta social, segue uma pauta existencial, respeitosa para com você, para com o outro, e via interseção, afinidades, permite fluir certas condições existenciais importantes num verdadeiro encontro. Alteridade, é isso? Essa é a pedra furada que o peixeirinho consegue encontrar? Enquanto assustado, ele é banido? Esses que banem são aqueles que dizem: você não pode conversar com uma pessoa estranha no aeroporto. Você não pode falar de suas intimidades para uma pessoa no aeroporto, contar seu marido, seus filhos, sua esposa. Isso não se faz. Você não deve se dirigir a pessoas estranhas, não deve ser amigo delas, não deve. São esses que expulsam os peixeirinhos? Porque talvez pensem que um peixeirinho é uma ameaça, algo que vai destituir o que há de tão ameaçador no peixeirinho. Não se trata de uma ciência exata, nós não temos aqui controle sobre todas as ações. Nós temos propensões, inclinações, desenvolvimentos baseados na vida que tivemos até aqui e não certeza. O que o peixeirinho viu do outro lado parecia diferente. Tudo muito misturado. Ave, peixe, bicho, gente. E realmente os seres que aparecem são muito bonitos e interessantes e muito diferentes dos habituais que encontramos. Peixeirinho fez amizades. Olhem quem são os amiguinhos dele aqui, que o peixeirinho agora faz amizade. Polvo fante. Falante. Com a travessa girastruz. Girastruz. Com o onça-pô, saltitante. Nadou com o tartarejo. Voou com a borboleia. Brincou com a camagosta. Ninguém lhe fez cara feia. Quem são esses que acolhem o peixeirinho? São esses que, num encontro fortuito, num aeroporto, qual você tem afinidade, empatia, reconhecimento de quem está com você. E então convida a pessoa para um café, tem uma conversa amistosa, o tempo passa, logo fazem a primeira chamada para o seu voo, você se despede, ia estender a mão, mas resolve dar um abraço na pessoa. Peixeirinhos e esses amigos dos peixeirinhos são essa afinidade, essa emoção, esse elemento tão bom que segue com você pelo voo e que pega você sorrindo, olhando pela janela, é isso? Talvez. A proposta dos autores não vai longe disso, né? Seus amigos explicaram como tudo aconteceu. A maré brincou com o vento e seu ovo se perdeu. Foi parar lá no início dessa história, a malucada, onde o peixeirinho acordou com sol e água salgada. Ou seja, há uma grande divisão, então, entre a nossa sociedade urbana dessas coisas desenhadas pela indústria, que vimos no carpinteiro, e esses elementos da alma, da transcendência, visto em peixeirinho. É isso que se trata, é isso que estamos vendo. E nesses caminhos não há como despertar? Observem o paradoxo, despertar pela metade, aos poucos, não há um denominador de que nos leve até um pedaço, pelo menos, para Olavo Bilac, abolicionista, republicano, patriota, sim, havia. E ele conta a história do soldado e a trombeta. É um velho soldado, vejam o elemento da caminhada, o despertar, que ainda que não completo, contempla uma série de coisas. Um velho soldado um dia por terra a espada tirou, escreveu Olavo Bilac. Da guerra cansado, com nojo da guerra, as armas quebrou. Quem quebrou as armas? Soldado. Cansado. Não estava cansado de ser soldado. Era sua vocação. Era o seu trabalho. Estava cansado de um dos ofícios de ser soldado, que era a guerra. Então ele quebra a arma. Ele não quebra seu inimigo. Ele não quebra outros elementos. Ele quebra a arma. Sem ela, ele poderá exercer, ser soldado, mas com outras formas. Talvez conversando, por exemplo. Entre elas estava uma trombeta esquecida. Era ela que no ar os toques soltava e a luta renhida tocava avançar. O que faz o soldado? Ele achou que era uma espada que ele tinha que quebrar. Mas, de repente, ele vê, não, mas há outros elementos que funcionam como uma espada numa guerra. Como a trombeta. Mas a trombeta não é algo que produz música? Bom, na história de Olavo Bilac, A trombeta conversa com o soldado e diz a ele: meu dono, é justo que a espada tu quebres. Assim, mas que no abandono fique eu sossegada. Não quebres a mim. A trombeta então se defende. Ela diz para o soldado que ela está num limbo, né? Ela está num meio termo dessas coisas. Está a serviço, mas ela não é uma espada, ela não está machucando os outros. Mas o soldado já avançou muito aqui, a ponto de largar as armas no chão. O que será mais que ele vai fazer? A trombeta continua falando com ele, diz: olha, eu cantei tão somente, não sejas ingrato. Não sejas ingrato comigo também, eu sou inocente. Não piso, eu não mato, eu não firo ninguém. Nas horas da luta, até alegre ficavas, ouvindo o meu som. Atende-me, escuta. Se então me estimavas, agora, sê bom. Olhem o que fala para o soldado. Acontece que, dependendo do quanto ele já andou, quanto ele já compreendeu certas coisas, é improvável que ele recue. E o velho guerreiro lhe disse: maldita, prepara-te, sus, teu som zombeteiro as gentes excita e a guerra conduz. Terrível, irado, jogou-a por terra, sem dó, a quebrou. Cansado da guerra, por fim, repousou. Olavo Bilac. Olavo Bilac nos diz que, nessa caminhada, e lembrem todo o trabalho do poeta, não é? Toda a dimensão desse poeta, querido poeta parnasiano, o Olavo Bilac coloca aqui elementos de transição. Por vezes vão ficar pelo caminho. Não se trata de uma medida exata. O soldado estava cansado de machucar, de ferir. Não queria mais fazer isso. Não queria mais guerra. E a maneira que esse soldado encontrou é de largar, quebrar a espada dele. E ele observa que há outras coisas ali, que, ainda que não sejam espadas, levam a isso, propõem a isso. E aí ele vai abandonando esses elementos. Mas vejam, ainda dentro dele, há muito daquilo que ele busca afastar. A maneira como ele vai lidar com a espada, com a trombeta, como ele lida com isso, mostra que ainda ele está muito inflamado, em processo talvez de melhoria com relação a tudo que se passa, mas ainda muito incendiado quanto a essas coisas. Vou partilhar já.
A decisão de venir a Paris. A definição, eu venho.
Vous voulez dire pour toujours?
Je veux venir vivre ici, oui.
Vous venez de prendre cette décision?
Durant ces deux jours. J'étais venu pour une offre qu'on m'a faite et j'ai décidé d'accepter.
Donc vous allez revenir?
Oui.
Quand?
Je sais pas encore exactement, mais très bientôt. D'ici un ou deux mois, je crois.
C'est dingue.
Oui.
Je crois que vous avez pris la bonne décision.
Et comment pouvez-vous le savoir?
Je ne sais pas. Parce que votre fils est ici, parce que votre mère aussi. Parce que c'est bien d'être là où on a sa place. D'être là où on est chez soi, d'être là où... Comment ça s'appelle cette boîte?
Excubonam.
Facile à retenir, hein. Je peux vous y trouver.